no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos, tempo fechado. A temperatura é de 19 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 10 de setembro de 2015. Nova Lima parada. Funcionários querem que prefeitura garanta que não vai haver corte no ponto dos trabalhadores em greve. Agressão contra indígena. Deputados vão apurar prisão de mulher indígena em manifestação em Montes Claros no dia 7 de setembro. BH de braços abertos para os refugiados. Grupos da sociedade civil se juntam para criar força-tarefa para receber migrantes da Síria na capital mineira. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Queda de braço entre Prefeitura de Nova Lima e servidores em greve tem novo capítulo. Agora os servidores cobram que o executivo assine um documento certificando que os dias paralisados não vão ser descontados do ordenado. Nova assembleia para discutir os rumos do movimento está marcada para essa quinta-feira na cidade. As informações com Gustavo Cunha.
Os servidores públicos municipais de Nova Lima reivindicam que a prefeitura assine um documento garantindo que os dias de serviços paralisados não sejam descontados nos salários. Eles ameaçam manter a greve deflagrada em 20 de agosto se o compromisso não for assumido. A prefeitura não afirma se vai atender ao pedido dos servidores e também não diz se pretende cortar os salários dos funcionários que aderiram ao movimento. Esse é mais um ponto da queda de braço envolvendo os dois lados. A greve teve início após a prefeitura enviar à Câmara um projeto de lei que, segundo o sindicato da categoria, retiraria benefícios dos trabalhadores. A proposta foi derrubada pelos vereadores em votação. A prefeitura também publicou um decreto que exonerou 122 servidores concursados que estavam em estágio probatório. O ato foi suspenso temporariamente após o Ministério Público de Minas ajuizar a ação na Justiça. Apesar do polêmico projeto de lei ter sido derrubado e os servidores exonerados recontratados, a presidente do sindicato, que representa a categoria, Érica Fernanda, afirma que o movimento grevista continua.
Porque o prefeito se recusa a negociar com o sindicato. Nós estamos querendo negociar, nós estamos em campanha salarial. Não significa que nós estamos aqui de uma forma arbitrária e querendo prejudicar o município de Nova Lima. A gente só quer mesmo é ter certeza de que nós voltaremos para o local de trabalho e não vamos sofrer esse tipo de ameaça novamente. Nós queremos poder também pagar esses dias para a população de Nova Lima, sem prejuízo financeiro.
Em nota, a prefeitura de Nova Lima informou que as medidas, como a exoneração dos servidores e o projeto de lei enviado à Câmara, foram tomadas para evitar o agravamento da crise financeira que afeta o município. Na avaliação da presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Lima, Érica Fernanda, os trabalhadores não podem ser responsabilizados pela situação financeira do município.
A gente entende o momento do município, nós estamos abertos e a gente até acredita que devemos dar um passo atrás, mas não o trabalhador sozinho pagar essa conta. Por quê? Quem fez essa conta foi o gestor público e quem tem que resolver o problema do município é o gestor público.
Para adequar as finanças, a Prefeitura de Nova Lima devolveu 17 imóveis alugados, demitiu 140 servidores comissionados e chegou a reduzir os salários de prefeito, vice-prefeito e secretários em até 20%, entre outras medidas. Ainda por meio de nota, a administração informou que se coloca à disposição para negociar com os servidores com o objetivo de readequar os gastos com o pessoal à nova realidade econômica. A Prefeitura não divulga o percentual de adesão ao movimento. O sindicato aponta adesão de até 90%, impactando no funcionamento de escolas públicas, postos de saúde, programas de assistência social e obras. Com produção de Paula Dornelas, repórter Gustavo Cunha.
A Assembleia Geral dos Servidores de Nova Lima, para discutir os rumos do movimento grevista, está marcada para as 16h na quadra do Vila Nova. E a Câmara Municipal de Belo Horizonte pretende entrar com pedido de reintegração de posse para pôr fim à ocupação dos manifestantes que pedem audiência pública e uma CPI para discutir o aumento das passagens de ônibus em BH. De acordo com a assessoria de imprensa da Câmara, os ocupantes estariam perturbando o espaço público com música alta, impactando nos trabalhos da casa. O pedido vai ser enviado pela Procuradoria da Câmara, com imagens e vídeos do local, ao Tribunal de Justiça de Minas. Já os manifestantes dos movimentos, como Tarifa Zero, Passe Livre e Partido Pirata, afirmaram que não foram procurados pela presidência da Câmara para uma negociação sobre a saída do local. O abastecimento de água vai ser interrompido nos bairros Conjunto Santa Maria, Estoril, Grajaú, Gutierrez, Jardim América, Luxemburgo, Morro das Pedras e São Bento, em Belo Horizonte, na tarde de hoje, devido à falta de energia elétrica por parte da CEMIG. A previsão é que o abastecimento seja normalizado de forma gradativa no decorrer da noite de hoje. E a chuva continua ajudando a melhorar a situação dos reservatórios da região metropolitana. O sistema Paraopeba, que reúne três reservatórios, teve elevação de 27,9% para 28,2% de ontem para hoje. Rio Manso, que compõe o sistema, subiu de 38,1% para 38,5%. Serra Azul foi de 10,8% para 11,1% e Vargem das Flores de 27,1% para 27,3%.
Trânsito.
Trânsito complicado na Avenida do Contorno com Viaduto Leste. O trânsito fica ruim até a Praça da Estação, mas a partir dali volta a fluir normalmente no sentido hospitais na Avenida dos Andradas. Trânsito intenso também na Avenida Nossa Senhora do Carmo no cruzamento com Contorno, Avenida Afonso Pena no sentido Carandaí, na altura do Palácio das Artes, também apresenta trânsito intenso no sentido rodoviária. Meio-dia e 38, nós vamos para um rápido intervalo e na volta, inflação de agosto cai, mas as notícias da economia não são tão positivas, já que o Brasil perdeu o grau de investimento.
Jornal UFMG.
Nós ouvimos Bossa Cuca Nova e Trio Motocó. Mocotó.
A cada sorriso, alegria e vontade em trabalhar. O FMG Educativa é 10.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 39.
Economia.
O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, de agosto, variou 0,22% e ficou abaixo dos 0,62% registrados em julho e 0,03 pontos percentuais abaixo de agosto do ano passado. É o menor IPCA para os meses de agosto desde 2010. Com isto, o resultado do ano foi para 7,06% e nos últimos 12 meses o índice ficou em 9,53%. A queda na inflação foi puxada principalmente pelas passagens aéreas e o item alimentar. Alimentação e bebidas. Diante da perda do grau de investimento do Brasil pela agência Standard & Poor's, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, divulgou nota informando que o governo vai fazer mais esforços para reduzir os gastos. Ontem, a agência reduziu a nota de crédito do Brasil de BBB- para BB+, o que é como se o Brasil fosse para a lista dos mal pagadores entre os países. O Joaquim Levy sinalizou a intenção de perseguir a antiga meta de superávit primário para 2016. Inicialmente, o governo trabalhava com a meta de 0,7% do Produto Interno Bruto, mas optou por enviar a proposta do orçamento ao Congresso com previsão de déficit. Os ministros da Coordenação Política e da Área Econômica estão reunidos na manhã de hoje em Brasília e, à tarde, Joaquim Levy deve dar uma coletiva para esclarecer quais ações vão ser tomadas diante aí dessa perda do grau de investimentos. O Brasil criou 623.100 vagas de trabalho nos setores público e privado em 2014, o pior resultado desde 1999. O número é menor que o gerado em 2013, de 1.490.000 vagas. Os dados são da RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, e foram divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta quarta. De acordo com os números, o ano terminou com 49.500.000 empregos formais, 1,27% a mais que em 2013.
Política.
Senado aprova em segundo turno proposta de emenda à Constituição que inclui o transporte público na lista de direitos sociais dos cidadãos, assim como já ocorre com educação, saúde, alimentação, moradia e trabalho, entre outros. Como foi aprovado sem alterações em relação ao texto enviado pela Câmara, a emenda vai ser promulgada em sessão solene na próxima terça-feira. A Câmara dos Deputados concluiu a votação da mini-reforma eleitoral com a manutenção da doação de empresas a partidos políticos e os limites dessas doações. O teto será de 70% do maior gasto contratado nas eleições anteriores em cada estado ou município. Além desse item, também vão ser alterados o tempo gratuito de rádio e TV, prazo de campanhas, prestação de contas e quantidade de candidatos. A matéria vai ser enviada para Dilma Rousseff, que terá 15 dias para sancionar ou vetar a reforma. Com esse prazo, as novas regras podem valer já para as eleições do ano que vem.
Direitos humanos.
Deputados vão a Montes Claros, no norte de Minas, para apurar a prisão e agressão contra a indígena Juvana Chacriabá e o trabalho da polícia na região. Juvana participava da manifestação Grito dos Excluídos nesta segunda-feira, quando foi algemada e presa pela polícia. As informações com o repórter Caio Santos.
O deputado Rogério Correia, do PT, vai convocar a audiência pública em Montes Claros para o dia 28 deste mês para debater a ação policial na região do norte de Minas. A medida foi proposta após Juvana e Sila Chacriabá prestarem depoimento na Assembleia Legislativa sobre a agressão que sofreram no ato Grito dos Excluídos, que ocorreu nesta segunda-feira. A audiência, inicialmente sobre violência contra jornalistas, incluiu o relato das duas jovens. O deputado questiona a forma como policiais agem na região.
E na Comissão de Direitos Humanos, nós tivemos o depoimento de duas índias chacriabás, a Juvana e a Sila. E elas nos repassaram aqui a repressão que sofreram no dia 7 de setembro, quando participavam do Grito dos Excluídos. Mas não é a primeira vez que isso acontece em Montes Claros. Nesse sentido, nós vamos fazer audiência pública lá, discutir também como é que tem sido a abordagem da Polícia Militar em Montes Claros em relação aos movimentos sociais. O que há de equivocado é que estão agindo como se estivessem lidando com bandidagem.
Juvana é índia da etnia Chacriabá, nascida em uma reserva em São João das Missões. Em Minas, os Chacriabá somam 13 mil indígenas. Ela, que é graduanda de Direito em Montes Claros e participava na manifestação pedindo solidariedade aos índios Guarani Kaiowá e protestando contra a PEC 215, que retira da FUNAI a demarcação das terras indígenas. Durante o ato, o prefeito da cidade, Rui Muniz, começou a dançar, mandar beijos e acenar sorrindo, como mostra um vídeo gravado pelos manifestantes. Interpretando esses gestos como deboche, os integrantes da marcha responderam com vaias e a grade que separava os manifestantes políticos foi derrubada. Juvana foi então algemada, jogada no chão, imobilizada e depois levada presa pela polícia militar, como ela relata.
Eu estava perto da grade, a grade caiu, foi onde eu fui detida. De início já me algemou, em seguida que a população chegou, eu já estava virada de costa para a população, de cara para a parede. E em seguida eu sofro agressão. Que ele me puxa com muita força e me joga no chão, me pisoteia, coloca o joelho na cabeça. E logo fiquei mais alguns minutos no chão, sem conseguir respirar. Fui tratada como um animal, não como um cidadão. Machuquei, estava doendo bastante.
a respiração estava presa e eu pensei que fosse desmaiar. Né?
O vídeo gravado foi viralizado na internet. Giovana é uma ativista da causa indígena conhecida nacionalmente. Segundo a Polícia Militar, a manifestante apenas usava fantasia de índia e chutou um gradil contra os militares. Giovana argumenta que, se causou a queda da grade, foi acidental. Depois da sessão na Assembleia, Sila e Giovana foram prestar depoimento no Escritório de Direitos Humanos do Estado, que vai fazer encaminhamentos cabíveis. A Polícia Militar afirmou que já iniciou um procedimento administrativo para apurar o caso. Repórter Caio Santos.
Gênero e feminismo.
Até a próxima segunda-feira devem ser convocadas em todo o país conferências municipais e intermunicipais em preparação à 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que vai ocorrer em março de 2016. O evento em Brasília traz como tema Mais Direitos, Participação e Poder para as Mulheres. A 4ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres de Belo Horizonte ocorreu na semana passada na capital mineira. Dentre os pontos destacados no encontro estão o fortalecimento de conselhos dos direitos da mulher e das estruturas institucionais e políticas públicas desenvolvidas para mulheres. Este é o tema da coluna Gênero e Feminismo nesta quinta-feira. A conversa é da coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da UFMG, Marlise Matos, com a jornalista Soraya Fidelis.
Mais direitos, participação e poder para as mulheres é o tema da 4ª Conferência Nacional das Mulheres, que vai ocorrer em março de 2016. Até a próxima segunda, 14 de setembro, devem ser convocadas conferências municipais e intermunicipais em preparação para esse encontro nacional que vai ocorrer em Brasília no ano que vem. A comissão organizadora da 4ª Conferência Nacional manteve o dia 27 de setembro como data final para as conferências municipais e na semana passada foi realizada a 4ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres de Belo Horizonte. Bom dia, professora Marlise Matos. Qual que é a importância de todas essas conferências para as políticas voltadas para as mulheres?
Esse ciclo de conferências, ele traz agora um gigantesco desafio, que não é mais de trazer para a pauta do Estado o debate, né, e a inclusão desses direitos e dessas políticas e ações e programas que o Estado possa desenvolver ou venha desenvolver para fazer implementar os direitos das mulheres de fato, de maneira real, na vida cotidiana das mulheres. Isso porque a gente já teve um ciclo, né, extenso, e a gente já fez a primeira conferência em 2004, a segunda em 2007, a terceira em 2011, e eu acho que o grande desafio que está colocado com esse temário que foi convocado agora para a 4ª conferência não é mais elaborar os planos, né? Ou seja, pensar e planejar quais ações o Estado deve desenvolver, mas é institucionalizar e consolidar essa agenda, né, dentro do próprio Estado, não só no nível federativo da União, mas pensar isso também e esse processo de institucionalização e consolidação nos nossos estados e, sobretudo, nos nossos mais de 5 mil municípios, né? Colocar as mulheres para pensar os processos de institucionalização dessas políticas dentro do local, do poder local, né? Da vida mais próxima das mulheres mesmo, para afetar e mudar a vida cotidiana e o dia a dia delas, né?
Aliás, professora Marlise, a Conferência Nacional ela tem 4 eixos de debate e um dos eixos é a questão dos conselhos dos direitos da mulher. Quais são, de fato, os papéis e a importância desses conselhos na institucionalização dessas políticas que a senhora acaba de apontar e destacar?
Conselhos são estruturas híbridas, ou seja, eles têm que ter a participação do poder público, portanto, das prefeituras, do Estado, né, e participação de membros da sociedade civil no controle, no monitoramento das políticas públicas para as mulheres. Então, a ideia é que esses conselhos funcionem como estruturas de monitoramento, porque o que acontece? O Estado, no nível nacional, normatiza, a gente tem lá planos maravilhosos, mas, na verdade, isso não chega na ponta lá, na capilaridade da vida das mulheres comuns brasileiras, né? Então, os conselhos, eles têm essa prerrogativa de cobrar, de pressionar o Estado, primeiro para implementar e depois, tendo implementado, ter esse trabalho de controlar mesmo, de monitorar, de vigiar o Estado para saber se tem recurso, se está implantando mesmo o plano, né, como que está sendo implantado, se está sendo feito da maneira como deveria ser feito, tem que fazer correções de rumo. Então, os conselhos são essas estruturas de controle social, né, em que o Estado dialoga com a sociedade para fazer, tornar realidade a ação pública do Estado em direção aos direitos das mulheres. Então, esses conselhos são muito importantes e a gente aí chama atenção para isso, para as mulheres poderem não só conhecer, saber da existência deles, mas quem sabe vir participar de maneira bem objetiva mesmo, sendo lá uma representante do seu movimento, do seu sindicato, da sua região, dentro desses conselhos de direitos das mulheres, né?
E um dos outros quatro eixos são as estruturas institucionais e políticas públicas, né, que são desenvolvidas para as mulheres no âmbito municipal, estadual e federal. O que há já de avanço, que desafios que permanecem em relação às estruturas institucionais, inclusive a ponto delas permanecerem como um desses eixos da Conferência Nacional, professora Marlise?
Políticas públicas são o Estado em ação. Então, políticas públicas para as mulheres, você tem que ter dentro do Poder Executivo um organismo, uma estrutura organizacional que seja responsável por essa implementação das políticas. Infelizmente, a gente ainda tem muito poucas espalhadas pelo Brasil. A gente teve, em 2002, né, no apagar das luzes do governo FHC, a criação da SEDIM, que foi essa Secretaria de Direitos da Mulher. Depois, com a entrada do governo Lula, em 2003, essa secretaria, que hoje é a Secretaria de Política para as Mulheres, ganhou status ministerial, né? Não é mais uma secretaria especial, é uma secretaria com status de ministério, não são todos os estados. Você construiu, né, a subsecretaria, né, ou secretarias, ou coordenadorias, ou diretorias de políticas para as mulheres. São esses organismos de políticas para as mulheres que devem ter a missão, a função, a competência de implementar essas políticas. E isso tem que ser feito, e é necessário, né, porque senão essas políticas ficam desalojadas nas estruturas dos estados, seja no estado mesmo ou nos municípios. Ninguém se responsabiliza, não assume, né, esse protagonismo de gerir, de implementar, verificar se as ações estão sendo lá de fato realizadas, e as políticas vão se perdendo no tempo, né? Então, os OPMs, que são esses organismos de política para as mulheres, eles precisam existir, eles precisam realizar e efetivar a implementação dessas políticas. E eu chamaria a atenção, por último, da importância de pensar também um financiamento desses organismos. Então, alguns municípios estão criando fundos, né, municipais ou fundos estaduais para gerir essas políticas, porque também é um outro desafio, né? Como o cobertura é curto, a gente sabe que quando se elegem as prioridades, essas políticas acabam ficando secundarizadas. Então, é preciso ter um orçamento definido para essas políticas também, né?
Professora Marlise Matos, a gente volta a falar nos próximos programas sobre o sistema político com participação das mulheres e igualdade e o Sistema Nacional de Política para as Mulheres. Combinado?
Combinadíssimo, Soraya. Até lá.
A coluna de Gênero Feminismo com a professora Marlise Matos vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir todas as colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora 12:54, nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, Força Tarefa vai criar ações para receber refugiados em Belo Horizonte.
Jornal UFMG.
A Cozinha. Toda segunda, às 18h. A Cozinha você ouve aqui, na UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:54.
Educação.
Quais os critérios para que uma pessoa possa se candidatar a diretor de escola? As polêmicas e divergências em torno deste tema foram debatidas na Assembleia Legislativa em audiência pública na manhã de hoje. O repórter Guilherme Coura está no local, tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Vinícius. Durante a Assembleia, que acontece agora, na Assembleia Legislativa, diretores, deputados e representantes da Secretaria do Estado de Educação discutem as mudanças no processo de eleição de diretores de escolas estaduais em Minas. A última eleição aconteceu em 2011, para um mandato de 2 anos, mas em 2013, o governo anterior decidiu pela prorrogação dos mandatos, em vez da realização de um novo pleito. A realização de um edital para a eleição dos diretores é fruto de um acordo assinado pelo governador Fernando Pimentel, que prevê a elaboração de um texto em conjunto com o Sindicato Único dos Trabalhadores de Educação de Minas Gerais, Sindiut, e a ADEONG, Associação de Diretores das Escolas Oficiais de Minas Gerais. O primeiro passo foi a divulgação de uma minuta da resolução que vai determinar as normas para a escolha de diretores e vice-diretores. O texto esclarece, por exemplo, quem pode concorrer a esses cargos, como será o processo de escolha pela comunidade escolar e procedimentos para apuração dos votos. Representantes dos profissionais de educação elaboraram uma carta com as reivindicações da categoria para serem entregues aos deputados da comissão. Uma das demandas da categoria é o estabelecimento da reeleição dos diretores, independentemente do número de mandatos anteriores, como explica a diretora da Escola Estadual, professor Francisco Faria, em Juiz de Fora, Vera Reis.
Lemos a minuta foi excelente, espero que não seja mudada, né? E uma coisa que também nós estamos reivindicando é que todos possam, democraticamente, todos possam ser candidatos, independente do número de mandatos que o diretor tem, ele possa também ser candidato nessa próxima eleição.
O subsecretário de Gestão de Recursos Humanos, Antônio David Souza, representando a Secretaria de Estado de Educação, afirma que a pasta está em constante diálogo com a categoria e afirma que alguns consensos já foram obtidos.
Consenso, em linhas gerais, em relação à realização das eleições desse ano. Consenso, de maneira geral, a que possam participar indistintamente os efetivos, os desefetivados e os designados, professores e especialistas, mas temos diferença em relação a alguns aspectos. Nós estamos tentando fortalecer os consensos, mapear os dissensos. Nós temos um prazo ainda para aprimorar esses aspectos.
O deputado estadual Paulo Lamac, do PP, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, destacou que assim que as questões relativas à reeleição dos diretores forem acordadas entre a secretaria e a categoria, a Assembleia deve votar um projeto de lei que vai normalizar o processo eleitoral dentro das escolas.
Olha, começa pela própria definição do processo. Está sendo feita de maneira democrática, participativa. A secretaria apresentou uma minuta que está sendo amplamente discutida, uma minuta que antecede a resolução, de maneira que as pessoas podem apresentar contribuições, os professores, diretores, toda a comunidade escolar. Né, com aprovação, apresentação e aprovação do projeto de lei aqui na Assembleia, teremos a normalização da democracia nas escolas do Estado de Minas Gerais.
A minuta que estabelece as regras para a eleição nas escolas ainda está sendo discutida e novas reuniões entre a Secretaria de Educação e a categoria ainda devem ocorrer até que seja formulada a versão final da proposta. É com você, Vinícius.
Ok, muito obrigado, Guilherme Cora, pelas informações.
Direitos Humanos.
O encontro para definir as principais demandas dos refugiados sírios em Belo Horizonte está marcado para a noite de hoje no Sindicato dos Jornalistas. As informações com a repórter Maria Dulce Miranda.
The situation in Syria is so complicated, but there's no future for us. We young, the future in Syria is destroyed, and I decided to came to Brazil because take me to the future.
A situação na Síria é muito complicada. Não há futuro para nós. O futuro na Síria está destruído.
Eu decidi vir para o Brasil porque eu não queria ir para a Europa para viver nos campos de refugiados que todos os meses cobram para a gente ficar lá.
Eu tenho um amigo aqui há um ano e eu gosto do Brasil. Gosto de Belo Horizonte. As pessoas aqui são amigáveis, gentis. É uma cidade tranquila.
O relato que você acabou de ouvir é de Azan Elias, de 22 anos, que veio para Belo Horizonte tentar escapar da guerra civil, que já matou mais de 250 mil pessoas na Síria desde 2011. Desde que chegou à capital mineira, há 3 meses, Yazan, que era professor de inglês na Síria, começou a trabalhar em um bar. Assim como Yazan, mais de 9 mil sírios já vieram para o Brasil para fugir da violência do conflito, sendo que 78 estão em Belo Horizonte. O Brasil tem sido um dos destinos mais procurados por quem foge do conflito na Síria e o que mais recebe refugiados na América. Isso porque o país tem visto facilitado para entrar no Brasil desde 2013, enquanto que na Europa, os sírios ficam em campos de refugiados e pagam taxa para ocupar aquele espaço. Na avaliação do professor de Relações Internacionais da PUC, Jorge Lasmar, O visto é um convite para os refugiados virem para o país. Mas faltam políticas públicas para depois a chegada destes imigrantes.
O grande problema tem sido quando essas famílias chegam aqui ao Brasil. O Brasil tem feito pouco esforço na integração dessa população junto à sociedade. Eles têm encontrado muita dificuldade com a questão da língua, burocracia, mas principalmente questões financeiras, né? A falta de dinheiro e de oportunidade de trabalho. Tem que ser primordialmente a nível federal, mas iniciativas locais também seriam bem-vindas para que os municípios e os estados pudessem se adaptar a essa nova realidade.
Desde 1997, o Brasil conta com uma lei que define o que é refugiado. Pessoas que, devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, estão fora do país de nacionalidade e não possam ou não queiram regressar a ele. Os casos são analisados pelo CONARE, o Comitê Nacional para os Refugiados. Mas a integração local é feita por organizações não governamentais, por meio de convênios celebrados com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Sem casa, geralmente sem dinheiro, na capital mineira os refugiados recebem ajuda de entidades, como a Arquidiocese de Belo Horizonte. A campanha Juntos pela Síria foi criada pela instituição em 2012 e desde então recolhe donativos para o país e recebe os que vieram para o Brasil. O pároco da Igreja Sagrado Coração de Jesus, que recebe 67 dos 78 sírios em BH, Jorge Marcide, detalha como é o trabalho de acolhimento na paróquia.
O projeto ele chega aqui para nós através de um padre, bispo, amigo, conhecido lá na Síria, que está procurando a paróquia como referência no início para ajudar, para arrumar moradia. A paróquia faz o acolhimento, o curso de português, documentação também, né? A gente arruma um serviço para eles começarem uma vida com toda a dignidade aqui no Brasil. Acolher refugiado não é apenas uma cama e um prato de alimento.
Para melhorar a situação dos sírios em Belo Horizonte, o integrante da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, vereador Gilson Reis, do PCdoB, defende que a inclusão dessas pessoas precisa ser colocada em pauta na cidade.
Ter um espaço de construção, de encaminhamento, de inclusão e trazer essas pessoas para a condição de cidadãos e cidadãs. Porque nós não queremos aqui também trazer as pessoas para ficarem nas ruas, marginalizadas pelo Estado, pelo município. Ao contrário de estar integrado à cidade, ao sistema de emprego e renda, às condições de vidas dignas, sejam pessoas marginalizadas. Então, eu penso que nós temos que discutir isso na cidade e ver como é que nós vamos contribuir para a inclusão desses seres humanos que estão aí de forma bastante dramática, percorrendo países e o mundo afora na busca de uma sobrevivência digna.
Até que as ações do poder público sejam tomadas, shows e leilões beneficentes estão sendo planejados para arrecadar fundos para a recepção dos refugiados sírios. Hoje, às 7h30 da noite, está marcada a reunião de força-tarefa para receber e ajudar refugiados em BH, no Sindicato dos Jornalistas. Repórter Maria Dulce Miranda.
O Sindicato dos Jornalistas fica na Avenida Álvares Cabral, número 400, no centro de Belo Horizonte.
Ciência e tecnologia.
Uma nova espécie do gênero humano foi descoberta em caverna da África do Sul por pesquisadores da Universidade Witwatersrand de Joanesburgo. A nova espécie foi batizada de Homo naledi e teria características semelhantes às do homem moderno, como as mãos e os pés, mas o cérebro menor. A descoberta foi feita a partir da ossada de 15 hominídeos encontrados em uma caverna profunda e de difícil acesso. Agora, 1h04, termina aqui o Jornal FMG desta quinta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais e nossa página do Facebook, facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Caio Santos, Guilherme Coura, Paula Dornelas, Maria Dulce Miranda e Gustavo Cunha. Edição e apresentação de Vinícius Luiz e a coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Coordenação técnica de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini e a coordenação executiva da Rádio FMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa.